Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso.
Olá, pessoal! Estamos de volta para iniciar mais uma série de episódios aqui do nosso podcast. Lembrando que esse é o episódio 148. Nós tivemos uma pausa na produção do conteúdo, mas tem muita coisa para você acompanhar por aqui, muita informação sobre saúde e bem-estar em 147 episódios anteriores. Além desse episódio aqui, então, sugiro que você dê uma olhada com calma em todos esses temas que já foram levantados, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você aproveitar. Eu quero recomeçar os nossos temas conversando sobre um assunto que eu sempre gosto de trazer, de abordar, que é a obesidade, mas em especial sobre um novo medicamento para o tratamento, que eu sei que vai em breve, por conta de tantas notícias, ser o novo queridinho dos médicos e principalmente dos próprios pacientes, dos usuários. Um medicamento de nome complicado chamado de tirzepatide, com um nome comercial também complicado chamado Monjaro. Quando se fala em remédio que ajuda a emagrecer, sempre se lançou medicamentos que pareciam ajudar, alguns com propagandas até quase milagrosas. Isso termina gerando sempre muita curiosidade, uma expectativa naquelas pessoas que precisam perder peso. Dentre esses medicamentos disponíveis, há pouco mais de 10 anos surgiram os análogos de GLP-1, as famosas canetinhas para obesidade, que com certeza você conhece. Se você não chegou a fazer uso, conhece alguém que usa ou que já usou, ou no mínimo você já ouviu falar. Inicialmente, uma classe de medicamentos que foi lançada para ser usada no tratamento do diabetes, que depois foi usada de forma off-label para o emagrecimento, ou seja, ainda sem uma indicação formal na bula, mas todos eles hoje em dia já foram validados como auxiliares no tratamento da perda de peso. Elas são substâncias com ação que se assemelha ao funcionamento do GLP-1, que seria um peptídeo semelhante ao glucagon, que é produzido lá no intestino. Essas substâncias vão atuar em receptores específicos, receptores GLP-1 e também receptores GIP, nos trazendo algumas ações. E como esse tipo de medicamento viria a ajudar no emagrecimento? Eles atuam retardando o esvaziamento do estômago, dando uma maior sensação de saciedade, e essa é provavelmente a ação principal. Esses medicamentos atuam ainda de forma menos significativa no sistema nervoso central, reduzindo o apetite, e também chega a se questionar a sua ação no tecido adiposo, aumentando a termogênese e ajudando na transformação do tecido adiposo branco para o marrom, que vai queimar mais gordura. Tem também uma ação em creatina, aumentando de forma menos significativa a liberação de insulina. E o medicamento novo que a mídia já vem divulgando, o que ele tem de semelhante, o que ele tem de diferente desses aí que falei, quais seriam as suas vantagens e o que a gente pode esperar dele? Afinal de contas, para se ter uma ideia, eu já vi até propagandas de que a perda de peso desse medicamento novo poderia ser semelhante em percentual até a que se observa com a cirurgia de redução de estômago. Bom, a tirzepatida é um medicamento também com ação inicialmente antidiabética, de ação dupla, porque atua como agonista nos dois receptores, o GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon, e o receptor GIP, que é um polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. É também de utilização semanal, vai se usar também através da via subcutânea, aplicação na barriga, de forma semelhante à semaglutida, que é o Ozempic, já conhecido de vocês. Mas peraí, eu havia falado então que as outras canetas também atuavam nesses mesmos receptores. Então qual seria a diferença? Pelo que eu entendi, os medicamentos anteriores, eles atuavam mais fortemente nos receptores de GLP-1. Já esse medicamento novo tem uma base molecular composta por uma estrutura semelhante ao GIP, que foi modificada para que também tenha afinidade pelo receptor do GLP-1. A ideia parece ter sido manter as vantagens de se ter um medicamento análogo agonista do GLP-1, mas também adicionar um parceiro que pudesse vir a contribuir ainda mais, seja no controle do diabetes tipo 2 ou no controle do peso. E depois de alguns estudos, a molécula GIP foi quem terminou se destacando mais, aparentemente, como esse parceiro ideal. Os resultados referentes à perda de peso e controle de apetite dessa molécula GIP de uma forma isolada, eles nunca foram convincentes. Pelo contrário, sempre causaram discussões, sempre causaram conflitos. Mas estudos experimentais demonstraram que as duas moléculas, a GLP-1 e a GIP, quando elas são estimuladas adequadamente e em conjunto, elas levam a uma maior perda de peso e uma melhora mais significativa na resistência insulínica. Esse medicamento novo parece se ligar aos receptores GIP de uma forma semelhante à própria molécula GIP nativa, mas se liga de uma forma mais fraca aos receptores GLP-1, 5 vezes mais fraca do que a própria molécula nativa do GLP-1. Porém, o que é que acontece? A ativação do receptor GIP, ela é tão significativa, é tão legal, que parece agir também de uma forma a estimular a ação no receptor GLP-1. Potencializa a ação do novo medicamento no GLP-1, estimulando de uma forma semelhante os dois. E isso melhoraria os resultados. Resumindo de uma forma mais simples, porque eu sei que sempre que é necessário se falar em termos e nomes técnicos, você pode se perder um pouco, esse novo medicamento, ele age estimulando uns receptores que não eram tão estimulados com os medicamentos anteriores, sem deixar de estimular aqueles receptores que eram estimulados antes e que já vinham dando resultados já conhecidos. E essa pequena diferença entre os receptores, entre esses estímulos, é que parece fazer com que eles se somem, se potencializem e que os resultados melhorem. Agora recente, no dia 4 de junho, foi publicado na revista New England um estudo já em fase 3, multicêntrico, englobando 9 países, duplo cego, um estudo randomizado e controlado por placebo, que incluiu mais de 2 mil pessoas com obesidade ou sobrepeso, com alguma comorbidade, desde que não fossem pessoas diabéticas. Esses pacientes eles foram divididos entre os que chegariam a tomar doses de 5, 10 e 15 miligramas do medicamento novo, né, da tirzepatida, esse medicamento também utilizado de forma semanal, e também teve um grupo que chegou apenas a usar o placebo, ou seja, alguma substância que não era o medicamento. Todos que participaram do estudo receberam a mesma orientação de modificações do estilo de vida, incluindo orientações alimentares e também sobre atividade física, e eles foram acompanhados por 72 semanas. Mas só um parêntese, é preciso que a gente sempre entenda a dificuldade que é controlar essa parte de alimento e a realização de atividade física entre os participantes dos estudos. Terminam sempre sendo considerados como vieses, já que não se consegue controlar de forma 100% fidedigna. Ao final do período de acompanhamento, o resultado de perda de peso nos pacientes que usaram o medicamento, isso independente de terem usado 5, 10 ou 15 miligramas, chegou a ser bem superior àquele resultado observado no grupo que não usou o medicamento, ou seja, que fez uso do placebo. Esse resultado em números percentuais chegou a ser superior aos outros estudos com os demais remédios, medicamentos análogos de GLP-1, aqueles já bastante utilizados no mercado, quando se compara à mesma fase do estudo. Trazendo aqui alguns dados mais comparativos, práticos, entre os medicamentos, os que já estão disponíveis e esse que é novo, porque eu sei que é isso que você quer saber, com a semaglutida, o Ozempic, na dose de 2.4, que ainda nem chegou no Brasil para vender, quase um terço das pessoas no estudo teve uma redução de peso de cerca de 20%. No estudo atual, com o medicamento novo, os participantes que receberam a dose de manutenção mais baixa, de 5 mg, 30% deles atingiram a meta de perda de peso de 20% ou mais. Já na dose máxima, de 15 mg, 36,2% dos pacientes atingiram a redução de peso de 25% ou mais. Falando de cirurgia bariátrica, já que essa comparação foi citada em propagandas e informações já veiculadas na mídia sobre o novo medicamento, a cirurgia ela resulta em redução de peso de aproximadamente 25% a 30% em 1 a 2 anos. Então, sobre o medicamento novo, quando a gente analisa os números, compara com os demais, ele parece surgir como uma ferramenta de resultados melhores nesse auxílio medicamentoso da obesidade. Quando a gente compara o medicamento novo com as canetinhas anteriores, com os medicamentos que já estão disponíveis no mercado, o medicamento novo teve uma média superior nessa perda de peso. Vocês vão escutar aí uma referência a uma média de 22,5%. E em relação aos efeitos colaterais, as queixas foram semelhantes àquelas mesmas queixas relacionadas aos enjoos e às náuseas e que também foram observadas de forma mais importante quando era realizada o aumento da dose durante o estudo. Agora a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, eventuais novas fases de estudo e até mesmo como vão se comportar os resultados do medicamento na prática clínica, na nossa prática clínica. Também eu não sei se os valores desse medicamento novo, se eles serão semelhantes ou se serão ainda mais caros do que os medicamentos do mercado, porque a gente sabe que ele já tem um preço bem salgado. Por fim, é sempre bom lembrar que qualquer medicamento para o tratamento de qualquer tipo de doença, ele vai ser útil, ele vai ser bem-vindo quando ele for muito bem indicado, e não é diferente com esse tipo de medicamento, com os análogos de GLP-1 ou mesmo com esse medicamento novo que acabamos de ver que parece ser promissor. Esses medicamentos, eles têm indicações claras, algumas pessoas não se sentem bem com a utilização, existem graus de tolerância diferente entre os pacientes em relação a esse tipo de medicamento. Portanto, por mais que exista uma necessidade, uma intenção de se ajudar ao máximo no processo de emagrecimento, nesse combate à obesidade, o ideal é que se prescreva esse medicamento quando houver indicação e que de maneira alguma você faça o uso do medicamento sem que tenha sido recomendado, prescrito por um médico. A gente sabe da influência das questões metabólicas, hormonais e emocionais no desenvolvimento e também na manutenção da obesidade, mas a gente não pode esquecer que a principal ferramenta para o emagrecimento sempre foi e sempre vai ser a questão da alimentação, associada a toda uma mudança do estilo de vida, que vai incluir sono, atividade física, gerenciamento do estresse e todos aqueles demais pilares já conhecidos. Então, mesmo quando houver a indicação correta de um medicamento, é importante que você entenda que ele não vai resolver o problema sem que você faça a sua parte.
Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.